Educativa AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar com a advogada Mariana Seleme. Ela traz para você, ouvinte, mais informações sobre instituições de ensino versus alunos inadimplentes. E você, ouvinte, caso tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, pode participar aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui a doutora Mariana. Boa tarde, doutora, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. Obrigada a vocês.
E doutora, para a gente começar a nossa entrevista, primeiramente eu queria pedir para a senhora explicar para os nossos ouvintes que não estão tão situados com esse assunto, o que significa a gente falar em inadimplência?
Inadimplência é a falta de cumprimento de uma obrigação. Por exemplo, eu me comprometi, através de um contrato de prestação de serviços educacionais, a pagar a mensalidade do meu filho no colégio particular que eu matriculei. Uhum. Eu não paguei uma ou mais parcelas. Estou inadimplente. É o mesmo caso de uma conta de luz, água ou qualquer conta. Não paguei a conta, estou inadimplente.
Uhum. E, doutora, o que a Lei 9.870, de 99, discorre sobre a renovação da matrícula para os alunos inadimplentes?
A lei, ela determina que os alunos que já estão matriculados na instituição, exceto quando estiverem inadimplentes, terão direito à renovação das matrículas. Claro que observando o calendário escolar, o regimento e as cláusulas. Ou seja, pela lei, fica claro que a instituição particular, ela pode sim se recusar a realizar a matrícula de um aluno inadimplente. Contanto que ela respeite algumas regras. As principais são três regras. Primeira regra, O desligamento ele só pode ocorrer no final do ano letivo, exceto as universidades que adotam o método semestral. A segunda regra, a instituição ela não pode reter nenhum documento do aluno ou aplicar sanções, penalidades pedagógicas por motivo de inadimplemento. Uhum. E o terceiro, o aluno ele jamais pode ser colocado em qualquer situação de constrangimento e a recusa da rematrícula ela não pode se dar na frente de outras pessoas. O que é uma situação de constrangimento? Uhum. Por exemplo, o aluno foi proibido de realizar alguma atividade porque não pagou a mensalidade. Ele recebe um tratamento diferente dos outros alunos. É mencionado na sala de aula que aquele aluno não pagou a mensalidade. Todas essas situações colocam o aluno em uma situação de constrangimento.
Uhum. A gente já escutou falar sobre aquelas situações em que tem uma catraca para entrar, por exemplo, e o aluno é barrado. Isso também seria uma situação de constrangimento.
Também seria uma situação de constrangimento.
Uhum. E, doutora, há uma dúvida talvez muito frequente da população sobre esse assunto em específico. Sim. É se a escola particular ela pode se recusar a matricular o aluno que ficou inadimplente em uma outra instituição de ensino. Como é que isso funciona?
Apesar do PROCON considerar tal prática abusiva, a legislação ela não proíbe que as escolas particulares solicitem uma comprovação de quitação de débito da outra instituição e se recusem a matricular o aluno inadimplente. Uhum. Logicamente, sempre observando os cuidados a fim de não colocar o aluno em situação de constrangimento.
Uhum. E como é que é essa comprovação de quitação de débitos, doutora Mariana?
A comprovação de quitação de débitos é uma declaração que a pessoa jurídica prestadora do serviço precisa dar anualmente para os seus clientes que estão com os débitos quitados. A declaração possui uma previsão legal, ela foi disciplinada pela Lei 12.007 de 2009 e ela compreende os meses de janeiro a dezembro de cada ano. Então, o pai pode ir ao colégio no começo do seguinte ano letivo, solicitar o documento, mesmo que não precise. É sempre bom ter a declaração, é um benefício para o consumidor.
Uhum. E, doutora, o que essa Lei 9.870, de 99, que a gente estava conversando, ela estabelece para os casos que houve uma suspensão do contrato por causa dessa inadimplência?
A lei, ela determina que são asseguradas em estabelecimentos públicos de ensino fundamental e médio a matrícula dos alunos que os contratos celebrados, não quitados, tenham sido suspensos em virtude do inadimplemento. Por sinal, a lei determina que se os pais ou responsáveis não tiverem providenciado a imediata matrícula em outro estabelecimento de livre escolha, as secretarias de educação deverão providenciá-las em estabelecimento da rede pública.
Uhum.
Tal questão é disciplinada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, o poder público tem o dever de encontrar uma vaga para o aluno.
Uhum. Ou seja, essa criança não pode parar de maneira nenhuma de estudar, né?
Não, maneira nenhuma.
Uhum. E, doutora, em relação ao inadimplemento contratual, e qual que seria a multa máxima que as escolas e as universidades podem aplicar e qual que é essa porcentagem?
A multa de mora decorrente do inadimplemento de uma obrigação, ela não pode ser superior a 2% do valor da prestação, 2% do valor da parcela. O Código de Defesa do Consumidor estabelece tal porcentagem. Se houver um valor maior, o responsável ele pode ir até a escola e tentar alterar o valor. Se não conseguir, o Poder Judiciário ele pode se encaminhar até o Poder Judiciário e solicitar a revisão de um contrato.
Uhum.
Com as alterações das cláusulas abusivas. Essa cláusula de uma multa maior do que 2% seria uma cláusula abusiva.
Uhum. Então, acho interessante a gente deixar claro para os nossos ouvintes, então, que às vezes é uma dúvida que o pessoal também tem, é que o Código de Defesa do Consumidor, ele se aplica para essa relação?
Se aplica. A relação escola-pais, escola-aluno, é uma relação de consumo.
Uhum. E, doutora, o parcelamento dessa dívida, dessa inadimplência, ele é obrigatório por parte da instituição do ensino? Como que isso funciona na prática?
Não, o parcelamento não é obrigatório. Nenhum credor ele é obrigado a negociar ou parcelar o valor devido por um cliente, segundo a legislação brasileira. Claro, o parcelamento é um método legal a ser adotado, mas legalmente falando, a instituição particular ela tem o direito de exigir do contratante o pagamento da dívida conforme estabelecido no contrato, assim como todas as outras regras, os prazos, os valores, todas as outras condições contratuais.
Uhum. Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Educativa com a advogada Mariana Seleme. Ela traz para você, ouvinte, mais informações sobre a situação de alunos inadimplentes. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema para o nosso programa por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Doutora, caso esse parcelamento ele não ocorra, a regularização do débito ela também não foi negociado, o que acontece?
Quando não há pagamento, parcelamento nem acordo entre os pais e a instituição, quem perde é o aluno. Por quê? Porque ele pode ter a matrícula negada e ele pode encontrar dificuldades em localizar outra instituição privada que o aceite, porque ele não vai ter o comprovante de quitação de débito. Então, a instituição pode se recusar a matricular esse aluno. Então, o maior problema é esse. Não houve parcelamento, não houve acordo, quem perde é o aluno.
Uhum. E, doutora, a senhora já comentou um pouquinho sobre isso no início da nossa entrevista, mas eu acho bem interessante a gente destacar para os nossos ouvintes se as instituições de ensino, elas podem ou não podem desligar os alunos das suas matrículas a qualquer momento e como que é feito esse processo.
A instituição, ela não pode desligar o aluno a qualquer momento. O desligamento só pode ocorrer no final do ano letivo.
Uhum.
Como eu disse anteriormente, ressalvada a hipótese de ocorrer no final do semestre, que são nas universidades que adotam o método semestral. Essa é a única exceção. Caso não seja um método semestral, somente no final do ano letivo.
Uhum. Fica à vontade.
E no ato da rematrícula, pode ser comunicado ao responsável que tal matrícula não será possível, tendo visto inadimplemento.
Uhum.
Então, nesse momento, os pais podem tentar um parcelamento e a permanência do aluno na instituição. Feito tal parcelamento, o aluno pode se matricular imediatamente.
Uhum. E nessa situação, a escola também ela não pode negar de fazer a matrícula, né, doutora?
Não. Com o parcelamento, a escola é obrigada a realizar a rematrícula do aluno.
Uhum. E, doutora, caso algum aluno sofra algum tipo de constrangimento por causa de parcelas em atraso, por exemplo, como que eles podem e devem proceder nesse tipo de situação? O que precisa ser feito?
Como eu disse também anteriormente, o aluno ele jamais pode ser colocado em situação de constrangimento. Uhum. E a recusa da matrícula ou rematrícula não pode ser realizada na frente de outras pessoas. Se a instituição não cumprir essas obrigações, eles podem sim sofrer ações de indenização. Por exemplo, o aluno ele está na educação física e ele é impedido de realizar as atividades.
Uhum.
Tal situação configura constrangimento, a escola vai sofrer uma ação de indenização se os pais entenderem necessário.
Uhum. Seria um dano moral daí?
Dano moral.
Uhum. E, doutora, as instituições de ensino, elas podem, de alguma maneira, tentar impedir a transferência dos alunos? E os alunos precisam quitar essas dívidas antes de pedir a transferência? Como que isso funciona daí também?
As instituições, elas não podem impedir a transferência dos alunos. E elas também devem conceder a transferência, mesmo que ele esteja inadimplente. A lei que nós conversamos anteriormente, 98 de 70 de 99, ela determina que os estabelecimentos de ensino fundamental, médio e superior deverão expedir a qualquer tempo os documentos de transferência dos alunos, independente da adimplência.
Uhum. E doutora, caso o aluno não consiga resolver algum tipo de problema com a instituição, a quem que ele pode recorrer?
Em um primeiro momento, o aluno pode recorrer ao PROCON, que é o órgão responsável por solucionar administrativamente todas as questões relacionadas ao direito do consumidor. Mas é importante lembrar que a escola está no direito de não realizar a rematrícula e também a matrícula de aluno que veio inadimplente de outra escola.
Uhum. E doutora Mariana, que dicas a senhora daria para os alunos que estão inadimplentes com as suas instituições de ensino e também para essas instituições, qual que é o melhor caminho para elas não perderem esses alunos?
Na minha opinião, o melhor caminho é o parcelamento do débito, porque agrada ambas as partes, fica viável para o bolso do consumidor e a escola consegue receber aquele valor que ela gastou com o aluno e mantê-lo na instituição. Que também fica melhor para o aluno continuar o curso das suas atividades.
Uhum. Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Educativa com a advogada Mariana Seleme. E o tema da nossa entrevista de hoje são os alunos inadimplentes. E caso você ouvinte tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco. Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Educativa com a advogada Mariana Seleme. Ela traz para você, ouvinte, mais informações sobre instituições de ensino versus os alunos inadimplentes. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, você pode participar aqui com a gente por meio do nosso Facebook no inbox. É só procurar lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Doutora Mariana, voltando à nossa entrevista, para os nossos ouvintes que porventura não tenham escutado o comecinho da nossa conversa, queria pedir para a senhora fazer um apanhado geral para a gente sobre essa situação dos alunos inadimplentes versus as instituições de ensino, quais são os direitos dos alunos, os direitos das escolas, né, das universidades, como é que isso funciona na prática?
Ok, nós conversamos até agora sobre a renovação da matrícula de alunos inadimplentes e a possibilidade de uma escola particular posterior não admitir o aluno porque ele veio inadimplente de uma instituição de ensino. Em geral, a Lei 9870 de 99, ela determina que todos os alunos que já estão matriculados em uma escola, exceto quando eles estiverem inadimplentes, eles terão direito à renovação da matrícula.
Uhum.
Então, ou seja, é claro que a instituição particular de ensino pode se recusar, sim, a realizar a matrícula do aluno inadimplente, contanto que respeite algumas regras, como eu falei anteriormente. São regras simples. A primeira regra é o desligamento do aluno, somente pode ocorrer no final do ano letivo. A instituição de ensino, ela não pode reter os documentos e aplicar penalidades pedagógicas. E a terceira, eu acho que é mais importante: o aluno, ele jamais pode ser colocado em situação de constrangimento e a recusa não pode ser na frente de outras pessoas. Uhum. Primeiro, que prejudica o aluno. Segundo, que a instituição pode vir a ter um problema com uma ação de indenização. No segundo plano, a escola particular, ela pode se recusar a realizar a matrícula de aluno que ficou inadimplente em outra instituição de ensino. O PROCON, ele considera tal prática abusiva, mas legalmente falando, não existe nenhum problema.
Uhum.
Na verdade, as escolas particulares, elas podem solicitar um documento que se chama Declaração de Quitação Anual de Débito, para sim realizar a matrícula de um aluno. E se o aluno não estiver no porte dessa declaração de quitação, que significa que ele é inadimplente, a escola pode, então, recusar de matricular esse aluno. Essa comprovação de quitação de débito, todos os consumidores têm direito, os consumidores, claro, que estiverem com os débitos quitados. Então, o que o pai pode fazer para facilitar a situação? Eles podem ir até o colégio no começo do ano letivo e solicitar o documento. Com o documento em mãos, eles realizam a rematrícula do aluno ou eles realizam a matrícula em outra instituição de ensino. Outro ponto que eu acho bem importante é que a lei que eu disse anteriormente, 98 de 70 de 99, ela também determina que são assegurados para todos os alunos em estabelecimento público de ensino os alunos que tiveram o contrato suspenso primeiramente por causa de inadimplemento. Então, o quê? O aluno teve o contrato suspenso por causa de inadimplemento. Ele tem direito a entrar numa escola pública de ensino. Por sinal, a lei ela determina que seu pai ou responsável não realizar a matrícula desse aluno numa instituição que eles gostariam, o poder público, a Secretaria de Educação, tem o dever de realizar tal matrícula.
Uhum.
Outro ponto importante que é o parcelamento da dívida. O que acontece? A instituição ela não é obrigada a realizar o parcelamento da dívida. Porém, é uma prática adotada e muito legal, porque facilita para o consumidor e para a instituição. Assim, o consumidor consegue pagar as mensalidades e a instituição consegue receber o que gastou com aquele aluno. Outro ponto importante é que as instituições, elas não podem reter, elas não podem impedir a transferência do aluno. E elas também têm que considerar a transferência, mesmo que ele esteja inadimplente. Eu cheguei na instituição, solicitei minha transferência, a qualquer momento eles são obrigados a conceder tal transferência com toda a documentação. Além disso, eles não podem reter nenhuma documentação, como eu disse anteriormente. Se os pais não conseguirem resolver os problemas com a instituição, o primeiro órgão que devem procurar é o PROCON, que é o responsável por solucionar qualquer problema do direito do consumidor.
Uhum. E doutora Mariana, como a senhora comentou, nos casos do ensino médio, do ensino fundamental, caso os alunos eles percam essa vaga na instituição de ensino particular, o Estado tem essa obrigação de matriculá-los numa escola da rede pública. E como é que funciona no caso das universidades? Tem alguma diferença quando o aluno está inadimplente? Como é que isso funciona ali na prática?
O Estado, ele é responsável somente pelo ensino fundamental e médio. Claro, o Estado tem faculdades, ensino superior, porém presta um vestibular. Então, se o aluno saiu da faculdade particular porque estava inadimplente, entender fazer uma faculdade pública, ele tem que prestar o vestibular e realizar a faculdade. O Estado não é obrigado a conceder tal vaga.
Uhum. E doutora, outra dúvida muito comum, talvez, das pessoas em relação a esse assunto seria se o aluno inadimplente ou os pais do aluno inadimplente, eles entram naquele cadastro de maus pagadores no SPC, a instituição ela pode registrar essas pessoas nesse cadastro ou não?
A instituição pode registrar as pessoas nesse cadastro, na verdade ela pode registrar os pais dos alunos menores, porque eles são os responsáveis financeiros pelos alunos.
Uhum.
Então, inadimplente pode sim estar no cadastro de inadimplente, no SPC. Porém, precisa tomar muito cuidado antes de registrar os pais ou qualquer pessoa para ver se essa pessoa está realmente inadimplente. Inscrição indevida, como todos sabem, gera direito à indenização por dano moral.
Uhum. E, doutora, daí no caso das escolas, é o pai ou o aluno que vai pro cadastro?
Os pais sempre. Uhum. Aluno menor de idade jamais vai pro cadastro de inadimplentes.
Daí nos universitários é o contrário.
Nos universitários, né? Eles são os responsáveis financeiros, eles vão pros cadastros.
E existe, doutora Mariana, outras situações em que essa rematrícula nas escolas, ela pode ser negada? E quais seriam essas situações?
É o seguinte. Na lei que nós comentamos, 9870 de 99, também existe um outro ponto que o aluno, quando ele tem... Quando ele é chamado por vários motivos de indisciplina, indisciplinas graves, a escola pode sim se recusar a rematricular o aluno. Ele pode ser um aluno adimplente, sem nenhum outro problema financeiro. Uhum. Mas um aluno indisciplinado, que causa muitos problemas para o colégio, pode ser recusado.
E ele pode ser recusado daí em outra instituição de ensino, depois de ter sido essa rematrícula ter sido recusada? Uma outra escola também pode recusar esse aluno ou não?
Não, na verdade, ele só pode ser recusado na escola que ele é indisciplinado.
Uhum. E doutora, a senhora diria para os nossos ouvintes que, no geral, as instituições elas têm respeitado essas regras? Tem muitas demandas na justiça sobre esse assunto?
Tem muitas demandas na justiça, tem muitas ações de cobrança com a instituição tentando receber o valor que gastou com aquele aluno, mas é muito difícil encontrar bens para ação de cobrança. O aluno inadimplente, ele também encontra essa dificuldade de encontrar outra instituição e assim por diante.
Uhum. E doutora, qual que é o papel dos operadores do direito quando a gente fala em toda essa situação? É para atender tanto os alunos quanto as escolas? É difícil?
É muito difícil. Na verdade, o operador do direito precisa encontrar um equilíbrio entre as relações. Fazer um parcelamento, um acordo, uma situação para tornar mais fácil da escola receber o valor, porque por ação judicial fica um pouco mais difícil. Se o parcelamento ocorrer antes, facilita a situação para os dois e para o consumidor também, porque ele vai evitar qualquer problema com o cadastro de inadimplentes e todos os problemas daí resultantes.
Uhum. Doutora, aproveitando que hoje no nosso programa a gente falou um pouquinho sobre a questão do direito do consumidor, acho que é legal a gente falar um pouquinho para os nossos ouvintes também sobre o Código de Defesa do Consumidor. O que é esse código? O que ele dispõe?
O Código de Defesa do Consumidor, ele disciplina todas as relações de consumo. Todos os problemas que o consumidor possa ter com o fornecedor, problemas com o objeto que ele adquiriu. Só que disciplina todas essas questões, disciplina os deveres dos consumidores também. Uhum. E todos os direitos. É um código, em geral, que disciplina todas as relações de consumo.
Uhum. E doutora, como advogada, a senhora diria para os nossos ouvintes que, em geral, as pessoas elas estão um pouco mais conscientes dos seus direitos?
Sim. Com o decorrer do tempo, as pessoas estão mais conscientes dos seus direitos e procurando cada vez mais o PROCON.
Uhum. Aproveitando, qual que é esse trabalho desenvolvido pelo PROCON? Como e quando as pessoas podem procurar esse órgão?
O PROCON é de livre acesso, é gratuito. Toda vez que alguém tiver um problema com uma relação de consumo, pode procurar o PROCON. O PROCON notifica o fornecedor, notifica a pessoa jurídica. E eles fazem, primeiramente, uma audiência prévia, que uhum. se chama audiência de conciliação. Nessa audiência de conciliação, ambas as partes expõem os problemas e tentam encontrar uma solução. Se não encontrada a solução, primeiramente, o PROCON pode aplicar multa. Ele tem esse poder de aplicar uma multa para o fornecedor. Mas é o único poder que ele tem. Tirando isso, somente o Poder Judiciário para solucionar outra controvérsia no estilo vencedor-perdedor.
Uhum. Doutora, queria pedir também para a senhora falar um pouquinho para a gente sobre a sua experiência profissional como advogada, lidando com todas as questões, com o direito do consumidor. Como que é fazer isso na prática?
Na verdade, o direito do consumidor é difícil, porque geralmente quando a pessoa chega a procurar uma solução, ela já chega impaciente.
Uhum.
Ela já teve problemas, já tentou resolver pessoalmente, não conseguiu. Porém, no caso, principalmente no caso das instituições, a minha opinião é que o parcelamento é sempre a melhor saída, porque é muito difícil encontrar o consumidor para tentar conseguir de novo o montante despendido.
Uhum. Doutora, o nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar nossa entrevista, eu queria deixar a senhora à vontade para expor as suas considerações finais sobre todo esse assunto tão interessante que a gente discutiu aqui hoje.
Na minha opinião, o consumidor, já que ele é uma pessoa mais ligada, já sabe dos seus direitos com melhor clareza, ele sempre, sempre deve guardar seus documentos de pagamento e todos os anos, no começo do ano, solicitar a comprovação de quitação de débito. Por que que ela é tão importante? Primeiro, que é um documento que serve para você jogar todos os boletos fora do ano anterior, uhum. porque você tem aquele documento e ele é o suficiente para comprovar. e segundo, que facilita. Se você tem o direito, deve exercê-lo, na minha opinião. E sempre procurar uma instituição de ensino que agrade o aluno, que agrade o seu bolso e tentar organizar o estudo da criança.
E organizar as finanças também.
E organizar as finanças para não ter problemas posteriores. Porque quem se prejudica é o aluno, ele se prejudica muito.
Uhum. Doutora Mariana, eu quero novamente agradecer a participação da senhora aqui no programa de rádio da Mapar e até uma próxima vez.
Até.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 15h. É claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá.
Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.